Attention shoppers, we now have taste in the bread aisle. Dave's Killer Bread. That's right, an organic bread that's no longer a snooze for your taste buds. Dave's Killer Bread is on a mission to make the most of the loaf, to rid the world of GMOs, high fructose corn syrup, and artificial ingredients, and plant the seeds of good in all that they bake. Killer taste, killer texture, and always organic. Dave's Killer Bread. Bread amplified.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special mom in your life. And what better way than with the Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets that are perfect for gifting or keeping for yourself. Their advanced eye care duo brightens, awakens, and firms the skin around your eyes, while the golden glow body trio nourishes and smooths the skin all over. Both sets are packaged in giftable boxes. They're so beautiful, you can skip the wrapping. And the best part? For a limited time, you can save up to $46 on Osea's sets. Plus, get free shipping. That's Mother's Day made easy. This Mother's Day, get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off site-wide.
FM Network.
Azul laranja desse meu Brasil. Está no ar mais um Bears Cave Podcast, o seu podcast favorito sobre Chicago Bears, sobre o Super Chicago Bears do Brasil. Muito bem, galera. Hoje vamos falar um pouquinho aí dessa da semana movimentada que nós tivemos aí nesses últimos dias da Free Agency. Muita coisa acontecendo aí em torno de Chicago. E para isso, eu sou o Olavo Montenegro, você já me conhece, estou aqui com Breno Sussbacher, o Bears Brasil.
Fala, Olavo, e nação, espectadores, ouvintes, e aí, Vitor. É, a gente voltou da hibernação e teve bastante movimento, teve bastante coisa para analisar, e daí, a partir daí, a gente vê o que pode vir para frente, se é que não sai algo ainda, ou se for quietinho hoje, hein? Quem sabe durante a live não sai alguma coisa.
É verdade. E para completar a bancada de hoje, Vitor Silva.
Salve, Breno, Olavo, caros telenautas presentes na live, ou versão podcast, nossos caros ouvintes também. E, pois é, primeiro dia da Free Agency, o Bears, com maior espaço no teto salarial, fez a parte dele. Já contratou 4 nomes nessa primeira onda, digamos assim, de contratações. Hoje foi um pouco mais parado, mas o nosso querido Ryan Poles já estava indo para... Estava em Northwestern, junto com Matt Eberflus e companhia limitada para o Pro Day da universidade, e quem sabe já não esteja analisando os nomes para a seletiva de 2023. Tá muito divertida essa off-season, ó.
Sim, sim, bastante. Bastante jogadores aí chegando, muita movimentação. Tivemos problemas técnicos aí com o Vitor nas imagens, pronto, voltou. Então, muito bem, galera. Vamos comentar isso tudo aí. Logo após essa vinheta sensacional. Chicago, Chicago. Muito bem, galera. Muita gente já chegando aqui, já marcando presença aqui na live. Vou dar uma boa noite pra galera aí, antes de tudo. Boa noite, Fábio Filho, Pedro Queiroz, Gil Pires, Felipe Barbosa. Aragorn, até inclusive o Aragorn. Ih. Diretamente aí da Terra-média. Muito bem, galera. Vamos aqui, então, falar um pouquinho sobre esses dias aí bastante movimentados que tivemos aí, começando com a notícia bombástica na sexta-feira, o famoso sextou da galera, quando veio aí a notícia de que finalmente fizemos a troca da primeira escolha lá para o Carolina Panthers, por uma mixariazinha, por uma bagatela. Foi eu acho que foi ruim. O que vocês acham? Foi ruim? Foi pouco?
Olha, no primeiro momento eu vou ser honesto, tá, Olavo? Eu tomei até um susca porque eu pensava que ia vir mais escolhas, mas essas escolhas que faltaram foram compensadas no jogador que veio junto, né? E antes da Freitas, numa classe tão escassa, foi um, quando a gente fala no beisebol, foi um home run que o Pozo acertou, viu? Porque foi um retorno maravilhoso.
Exatamente. Tivemos aí quem... conseguimos, né, nessa troca aí. Fizemos o swap da primeira para a nona escolha dessa primeira rodada, né? Ganhamos aí também a primeira escolha do ano que vem, de 2024. Ganhamos uma segunda escolha desse ano, uma segunda escolha de 2025 e mais o craque, o homem, o mito, o cara que veio para ser o nosso wide receiver number one, DJ Moore. Finalmente, aí com um corpo de recebedores de respeito, não é não, Breno?
Finalmente, A gente, claro, a gente fica tentando defender, assim, muito se falou ao longo da temporada da necessidade, né, dessa posição, porque fica aquele papo, o Mooney, ele serve para um, não, ele é um dois, cara, pode ser um, pode ser dois, mas só ele não bastava. Então agora vem um cara que é comprovado, é um dos ótimos recebedores da liga para compor esse elenco de alvos para o Fields. E, cara, a troca, no fim, ela foi boa. Eu acho que, assim, é muito difícil tu avaliar, assim, quais a quantidade de picks que seriam necessárias. Porque se a gente for ver, a gente teve a troca da primeira rodada desse ano. A gente saiu da 1 para 9, a gente ganhou mais uma do ano que vem, e a gente ganhou, digamos, uma segunda a mais, porque em vez de a gente ganhar uma terceira, primeira, a gente... Não, eu quero o DJ. Bota ali, tá, não dá uma primeira, dá uma segunda e dá o jogador, em vez de pegar uma primeira rodada. A gente troca a incerteza de uma escolha daqui a... nos próximos dois drafts, por um jogador hoje que vai nos ajudar agora nos desenvolvimentos do Fields e tem só 25 anos. Ele encaixa perfeitamente nesse molde de renovação que os Bears estão procurando. Então, cara, não acho que teria como vir muito mais aqui. Acho que a troca ficou de bom tamanho. E o Vitor até comentou, é uma classe fraca de free agents na posição. Então ele pegou um jogador que não estaria disponível numa situação normal. Provavelmente se tu não sendo Bears, não tendo a pick 1, tu não consegue dar algo que os Panthers iriam aceitar para trocar esse jogo. Então, cara, ficou de bom tamanho essa troca.
Sim, exatamente. E o DJ Moore, querendo ou não, ele vale uma escolha de primeira rodada. Ele pro momento, para onde a gente está agora, ele é como se fosse uma escolha de primeira rodada, cara. Um jogador experiente, um jogador aí que vem de belíssimas temporadas em um time que não tinha quarterback, praticamente. Ele recebia passes aí de Sam Darnold, Baker Mayfield, PJ Walker. E mesmo assim, ele conseguia render aí muito, teve, ele veio de três temporadas, 2019, 2020, 2021, passando das 1.000 jardas recebidas. Sempre com uma produção absurda. E não só em números, assim, no próprio desempenho em campo, com jogadas elásticas, jogadas de bastante efeito ali, de movimentação. É um cara que realmente veio para mudar o panorama do ataque de Chicago, né, Vitor?
Certo. O DJ Moore, ele também tem uma qualidade, que é nos passes intermediários onde o Fields brilhou, o Moore também tem uma média muito boa. Então, é um encaixe muito... Foi muito certeiro que o Pozo acertou a respeito dentro de campo, porque agora a gente vai ter um trio de recebedores que você pode ler, tá? Não pode também estar naquele primeiro escalão, não é aquele quarteto, por exemplo, ou trio que o Cowboys teve com a Mari Cooper, Sid Lamb e companhia. Mas é um trio de respeito comparado com o que o Bears tinha em 2021. Se a gente for parar para pensar, era Darnell Mooney contra a Rapa, aí você tinha Byron Pringle, que não deu certo, o Willis Jones, que estava furando punch e jogando mais em jet sweep do que propriamente recebendo passe, e com o Equanimeous St. Brown, que foi o cara para a transição do esquema, e não foi tão utilizado assim, tanto que o líder de recepções foi o Tyrande, velho, foi o Colquimé. Então... Você já fica com o pé atrás, porque você vai reclamar que o Fields tem problemas com o passador. Nós todos concordamos com isso. Só que ele não teve um corpo que ajudasse. Agora ele vai para 2023, abrindo a temporada, por enquanto, com o DJ Moore, até 2025, contrato de 3 anos, e o DJ Moore é mais barato que o Christian Kirk, tá? Que o Jaguars pagou uma bala na off-season passada. Você tem o Claypool, que foi a aquisição de troca no, da temporada passada. Esse ano é pro cara se provar, porque é o último de contrato dele, então ele vai ter que jogar muito para poder conseguir o contrato, então talvez seja bom para Claypool e para o Bears, caso ele queira se manter. E o Darnell Mooney, que já está na franquia já há algum tempo, é candidato à renovação contratual e pode ser colocado para jogar no slot. E talvez seja, acredito que seja onde ele vai acabar brilhando mais, tendo o Claypool num lado e DJ Moore do outro lado. Então você já tem um trio melhor com o Cole Kmet também no meio do campo, sendo aquele cara para recepção. Então o ataque aéreo começa a ter uma figura. E não uma figura para agora, uma figura a médio e quem sabe longo prazo.
Perfeita análise. DJ Moore, realmente, ele vem para mudar a história da franquia. Talvez ele é um, talvez, pelo menos na história recente, dos últimos, sei lá, dos últimos 5, 6, 7 anos, o melhor recebedor que vai vestir a camisa de Chicago. E vamos ver aí se o Cairo Santos vai passar 2 para ele, né? Que hoje, por enquanto, o atual número da camisa, dono da camisa 2 é o Cairo Santos. Será que o Cairo vai passar 2 pro DJ Moore? Eu acho que sim. Eu acho que não.
Vai passar, no... porque senão vai ter que trocar com a 12 do Vinus Jones, né?
É. Porque também, né, também cederia, né? Também não foi.
Não, aí não dá. Aí... Mas acho que cede sim. Acho que não vão segurar muita onda, não.
Exatamente. E aí, depois dessa notícia bombástica da sexta-feira, tivemos aí um fim de semana acalorado, cheio de discussões aí. Acerca do novo jogador que vem, da troca que foi feita, etc. Já fazendo projeções, já a galera trabalhando pesado nos mock drafts para ver o que ia acontecer. Até que começa a segunda-feira, o famoso ontem, onde os times da NFL podem já começar a fazer algumas negociações, já anunciam algumas coisas, mas a efetivação mesmo só vem na quarta-feira, que é quando abre oficialmente o período de free agents, né? Mas eles já são autorizados a fazer esse trabalho com a galera a partir da segunda-feira. E aí, segunda-feira, diferentemente do início da free agency do ano passado, onde o Poulos esteve bem morno, bem ali trabalhando pontualmente, demorou para fazer alguns movimentos, Ryan Poulos entra de cabeça na free agency e já faz diversas negociações, anuncia diversos jogadores, deixando a torcida bem, bem mesmo, mas muito empolgada. Inclusive eu estava empolgadíssimo com a quantidade de anúncios. A gente começa aí os anúncios da free agency. Vamos ver aqui. Com um... Agora fugiu aqui. Foi o linebacker TJ Edwards, lá vindo do Philadelphia Eagles. Ele que era um linebacker que era titular, jogou os 20 jogos da campanha, dessa campanha 22-23 do Philadelphia Eagles, e vem aí para suprir uma necessidade enorme que a gente tinha aí no corpo de linebackers. O que vocês acharam da contratação do TJ Edwards?
Foi uma boa contratação. O Edwards, ele tem similaridades com um linebacker do Bears, né, o Jack Sanborn, porque ambos vêm da região de Chicago, ambos fizeram a mesma universidade e ambos foram não draftados, só que o TJ Edwards foi um pouco antes, né, classes anteriores ao Jack Sanborn. E o Edwards, ele foi crescendo temporada após temporada, e 2022 foi o melhor ano da carreira do TJ Edwards, numa defesa muito boa, que era a defesa do Eagles, né? Ele fortou muito bem, máquina de tackles, ajuda no jogo, cobertura no jogo aéreo, um jogo aéreo defensivo. Então você traz um linebacker que já é prata da casa, né? É prata da casa, que eu digo, da cidade, né? Ele é de Lake Villa, na região de Illinois, e com um baita desconto, porque se a gente for parar para pensar, o PFF tinha dado o contrato para ele, Olavão, de 40,5 milhões por 3 temporadas.
Sim,
ele Bears assinou com ele. Sim, estava em alta.
E ele estava avaliado, as avaliações dele, ele estava sendo avaliado por volta de 11 milhões anual que ele poderia ganhar.
Sim, era um contrato muito grande. Porém, com esse desconto por ser da casa, ele aceitou jogar por menos da metade. Foi por 19,5 milhões, que é menos de 7 milhões por temporada. Se a gente ver, a gente viu contratos aí de outros linebackers que saíram, né? A gente vai falar não só do que o Bears trouxe, porque o peso era grande e o investimento justifica pelo nome. Mas outros jogadores que vieram assinaram contratos similares. O outro alvo que era, por exemplo, o Okereke, Bob Okereke do Colts, assinou com o Giants por 10 milhões por temporada em 4 anos, 40 milhões por 4 temporadas, por exemplo. E é outro jogador também que a gente pode colocar que tem similaridades. O Bears consegue um jogador com esse desconto, que vai ajudar na posição de middle linebacker, né? Vai ser aquele cara do meio, vai comandar o meio do trio de linebackers. E agora é bola para frente, porque vai ter um cara que já vem de uma defesa forte, já está acostumado, digamos assim, com um jogo de alto nível e só vai trazer coisas boas ao Bears, que se não trouxer os linebackers ali de special teams ou no draft, já vai ter alguém com essa rodagem, com essa experiência. E, querendo ou não, prata da casa, vai ter aquele, digamos, senso a mais de atender não só aos princípios de Eberflus, mas ensinar ou se adequar à cultura Chicago Bears, porque para linebacker, o Bears é top de linha, sem ninguém discute.
Sim, sim. E como o pessoal estava comentando no Twitter, que ele deu um descontão, o desconto de fã mesmo, de ter crescido torcedor de Chicago e tal, ele falou, não, vou colocar um contrato lá embaixo para jogar aqui por vocês. Isso foi muito legal, cara. E aí, ainda no corpo de linebackers, o Poulos, ele surpreende todo mundo anunciando Tremaine Edmonds, o linebacker do Buffalo Bills, num contrato aí de 4 anos, 72 milhões, com 50 milhões garantidos e tal. Um contrato, assim, pesado a princípio, mas fazendo as devidas comparações, como rolou muito no Twitter, principalmente o pessoal comparando o peso do contrato do Roquan Smith, que saiu ano passado, com os contratos agora dos dois linebackers, mais a escolha de quinta rodada que veio da troca com o Roquan, com o Ravens, e um contrato, inclusive, você pagando 24 milhões mais ou menos no total dos linebackers, contando já com o Sanborn também, em vez de pagar 20 milhões no Roquan Smith. Tremaine Edmonds, o que vocês acham dessa contratação?
Cara, provavelmente se a gente rebobinar lá para a época do draft, a gente deve ter analisado, porque na época se comentava, né? O Bears provavelmente vai de Roquan Smith, é o nome principal, e o Edmonds, ele era o cara a mais, que falava com mais teto, né? Com
isso.
Potencial mais
atlético. Chegou mais cru, mas podia ser lapidado e tal. Inclusive, num dos episódios anteriores, eu até cravei, eu fiz a aposta que ia ser o Edmund, acabou sendo o Roquan. E agora o Edmund chegou. Então,
a gente ficou feliz na época porque foi uma escolha mais certeira, né? Ele vinha de. A gente já vinha criticando as primeiras escolhas do Pace na época. Ele foi a escolha mais segura dele nos drafts, né? Tá, vou com o Roquan Smith aqui, rendeu. E aí agora a gente tá, anos depois, analisando o outro linebacker, que seria o segundo melhor linebacker da classe. A gente tem toda essa questão do contrato, que o Roquan não queria renovar, queria uma pedida muito alta, e no fim a gente tá com praticamente o mesmo contrato que ele tem nos Ravens com o trio inteiro de linebackers. Então, assim, eu acho que, eu não sei se alguém esperava, a gente não, pelo menos não comentou como se fosse grande prioridade, né? Ele resolveu basicamente o corpo de linebackers em algumas horas na off-season.
Sim.
De certa forma, até um respeito com a história dos Bears, né? De grandes linebackers. Cara, ele fechou ali. Agora, em termos da defesa, falta só a linha. Mas, assim, agora especificamente sobre o Tremaine Edmonds, voltando. Cara, é um cara que ele fecha mais com esse esquema do Eberflus. É um cara com mais envergadura, ele é mais alto. Ele é um cara que vai ajudar mais no jogo aéreo. Ele vai conseguir fazer esse papel. Eles buscaram esses dois jogadores para fechar esse Will e Mike, o outside e o inside linebacker, para fechar esse pacote para o Eberflus. Agora, resta ver o que eles vão fazer nas outras posições, nas posições da frente da defesa. Porque, assim, olha, eu acho que as escolhas foram muito boas mesmo, assim, para fechar esse corpo de linebacker.
Sim, sim, faz sentido, né? São escolhas que fazem muito sentido, tanto pela atleticidade quanto pelo esquema de jogo do Eberflus, né? E quanto também, como diz aqui o Aragorn, já estava comentando, eu estava até mostrando aqui anteriormente, que o corpo de linebackers está formidável. E também há se destacar, aqui, obrigado pelo comentário, Thales Barreira, que a idade dos reforços. O Paulistinho tem focado em render muitos anos. Todos os reforços que chegaram têm ali até 26 anos.
Uma galera que tem. O Tremaine Edmonds, ele fez 5 anos já de NFL? Ele tem 25 anos. Cara, tipo, ele vai sair dos Bears, provavelmente, no final do contrato. Vai para outro time e vai receber um outro contrato gigante de linebacker. Ele vai estar no auge, provavelmente. Imagino que quando vê, os Bears renovam lá, mas ele vai ganhar outro grande contrato se ele não se lesionar, se nada acontecer na carreira dele. Isso é muito louco, cara. Tem 5 anos e ele tá chegando nos Bears com 25.
Sim, sim. Exatamente como o Mário aqui, o Mário tá online aqui, não tá participando da gravação hoje, mas tá aí falando o que a gente acabou de comentar, né? O Tremaine, mais o TJ, mais o Claypool aqui, é o custo do Roquan. Mas o Claypool não, mais o Sanborn, né? No caso.
Ah, o Claypool. É pior que teria que ver o contrato, né? Não sei quanto o Claypool tá recebendo. Né?
Sim, sim.
Mas só o Edmonds e o TJ, eles já passam dos 20, os dois juntos. É que a gente dá uma espichada, assim, porque não. A gente tá comparando um jogador com o trio de linebackers. Pô, a diferença ali de 5 milhões por ano é muito pequena. A gente tá falando de dois jogadores a mais. A gente tá falando da segunda linha inteira do miolo da defesa.
Sim, sim.
O benefício para a GM é perfeito.
Maravilha. Ele está sendo muito assertivo nessa off-season. Ele está gastando. Ele abriu os cofres para gastar, mas ele está gastando bem. E até agora, assim, tirando o Edmonds, que foi um pouquinho mais caro do que a gente acharia que seria, mas ele não chegou a dar nenhum overpay em ninguém. Assim, tá um pouco o Edmonds, né? Mas vamos ver o desempenho dele se vai ser ou não, né? Porque. Dependendo do desempenho dele, pode ser até barato.
O contrato do Edmonds era o que ele pensava em dar para o Roquan Smith, né? Eles não chegaram nesse acordo ali e a relação se desgastou e não saiu o negócio. Se ele pagou isso para o Tremaine Edmonds, provavelmente ele chegaria nesses números para o Roquan também. Não tem como ele pensar diferente, sabe? Eu acho que ali foi uma diferença mínima e o Roquan acabou saindo. E no fim, agora, a gente vai ver essa temporada, provavelmente a gente não vai nem sentir falta.
Exatamente.
Verdade.
Muito bem. Verdade. Antes de continuar aqui, vou dar mais um abraço na galera que está participando. O Fábio Filho falou aqui que no episódio passado a gente falou do Hopkins. Verdade. como uma alternativa para o ataque dos Bears. E fomos muito melhores que isso, né? Com o DJ Moore, até pensando no longo prazo, pela idade, né? O Hopkins já está com uma idade mais avançada e o DJ Moore ainda está no auge. Então fez muito mais sentido. Essa aquisição aí. Quem mais tá aqui? O Lucas Barcelos está participando aqui também, falando: meu irmão, eu sou muito Bears. E ele ainda comentou aqui que o Fields MVP, ou sou uma geladeira frost free. Com essa ajuda, a gente já pode começar a pensar, a sonhar com isso aí. Não sei se esse ano, mas tem tudo para ter uma evolução.
Muito, ele não precisa fazer muito para ser o melhor QB da NFC, hein?
Sim.
Rodgers indo para os Jets se confirmar. A galera tá tudo lá pro outro lado.
Quem o golfe, né? O golfe lá não é lá essas coisas. O Cousins é aquele que a gente conhece, pipoqueiro.
Então, assim, ó, o Fields dá um pouquinho, um salto um pouquinho melhor, assim, no passe. Cara, já vai tá entre os nomes da NFC, cara. Tá pra quem quiser pegar a NFC, cara. Incrível como os QBs estão se concentrando na AFC, né, nos últimos anos.
Muito bem. Então, vamos continuando aqui. Com as outras contratações, ainda pela manhã, isso aí foi tudo de manhã, não foi ao longo do dia, tudo de manhã, ainda na manhã, o Bears anuncia aí um contrato de 3 anos com o offensive line Nate Davis, que veio lá do Titans, alguém para reforçar aí a linha ofensiva. Ele joga na posição de guard, né? Então a gente não sabe ainda muito bem como ele vai ser, se ele vem para uma provável substituição do Whitehair, que pode sair aí devido ao custo dele para esse ano, que ele, se ele for cortado, designado pós 1º de junho, isso salva 10 milhões no cap. Então ele pode vir aí para substituir o Whitehair, como a gente até já tinha comentado, ou se vai para a direita, onde está lá o Jenkins. Ele, apesar do Jenkins ter feito uma boa temporada no passado nessa posição, será que o Eberflus confia plenamente no Jenkins ali para ser o futuro do Bears? A gente não sabe. Mas Nate Davis, um bom guard, um jogador que vem aí para somar nessa linha ofensiva também. O que vocês acharam dessa contratação aí?
Vai um pouco da conexão com o novo técnico assistente de linha ofensiva, né? Que era do Titans, agora me fugiu o nome do novo empregado, e o Bears contratou para ser auxiliar ali do técnico de ofensiva, que é o Chris Morgan. O Nate Davis foi escolha de terceira rodada do draft 2019 e jogou toda a sua carreira na NFL até aqui como right guard. Ele teve o seu ano de destaque em 2022, quando ele melhorou na proteção. Principalmente, ele é muito bom protegendo a corrida, o esquema em zona, como nós falamos no programa passado. E ele era a linha de ninguém menos que um tal de Derrick Henry, que nesse período dominou o jogo terrestre na NFL. Que o Titans era muito carregado graças ao seu running back. E com a contratação dele, você vai ter um guard que também é jovem, 26 anos. Só que você abre questões dentro da própria linha ofensiva, por exemplo. Porque vamos lá, ele vem como right guard. Você vai tirar o Jenkins, meio de uma temporada sólida, apesar dele ter ficado fora de algumas partidas por problemas de lesão, mas ele mostrou que, quando saudável, ele pode atuar por lá. Então, você já vai abrir mão do Jenkins logo de cara? Eu acho muito difícil. Aí você pode passar ele para left guard, onde está o Cody Whitehair. Beleza. E aí, o Whitehair, ou você corta, abre mão dele, faz uma tchau e benção, obrigado por ser prestados aí, é nóis. Ou você passa o Whitehair para center, onde ele já atuou no Chicago Bears. E tava lendo, acho que é um texto, acho que é do Greg Grabiel, lá do WGC, que ele fala que você tendo um center mais experiente é melhor para a linha como um todo. Porque se a gente for parar para pensar, a gente tá com uma linha muito jovem. Right tackle até agora não veio, e os principais nomes já assinaram. Você tem o Jenkins indo pro seu terceiro ano, novo. O Nate Davis, que tá indo pros seus 27 anos e não é conhecido por ser o líder. E o Braxton Jones para sua segunda temporada. Você tendo o Whitehair como veterano ali, comandando o meio da linha ofensiva, pode ser uma boa. Não veria com olhos ruins, principalmente porque o reserva é o Sam Mustipher, né? Que tá com o frente restrito. Ou seja, se alguém for atrás do Mustipher, o Bears pode cobrir a oferta, que eu tenho muito medo que isso aconteça. Ou você pode ir para... É verdade, pode acontecer. Ou você pode ir para a reserva e lá você tem o Doug Kramer, que foi escolha no ano passado, do draft anterior, só que ele nem atuou porque ele machucou o pé e ficou de fora da temporada. Então ele nem foi testado. E aí você fica nessa sinuca de bico, porque você vai confiar o seu center pro cara que já tava lá e já foi e por mais que as estatísticas falem que o cara venceu não sei quantos por cento de taxa de bloqueio, sendo que nos jogos a gente tem uma coisa totalmente oposto, tá? Você pode confiar no seu veterano por pelo menos mais uma temporada, você pode apostar no jogador que mal atuou em 2022, só fez o camp e nada a mais, ou você aposta no center do draft. Você pega lá um Michael Schmitz da vida, numa segunda rodada, por exemplo, caso ele sobre na escolha 61, que aí você já vai ter um center que já vem com uma vasta experiência universitária e já, digamos, seria o efeito Vilos Jones Jr., digamos assim, porque já é já vai ser um rookie veterano, vai chegar com 25, 26 anos, só que já vem com uma experiência muito vasta de menino. Podem ser esses caminhos, mas vão levar essas questões para o interior da linha ofensiva já no training camp. E depois do draft, ou se caso o Bears assine com algum outro center, porque não sobrou quase ninguém, o Bosman renovou com o Panthers, o center o Jack Brandel, que falava que o Bears estava de olho, renovou com o 49ers, e teve mais um, que é o Bradbury, que também renovou com o Minnesota Vikings. Então, o mercado center já está escasso.
Sim, sim.
E o Postage também renovou com o Browns, isso. Então, sim. Você tem essas escolhas aí. Agora, o que o Bears vai fazer vai depender muito dos próximos caminhos.
Sim, sim. É provável que ele acabe indo no draft, pegando um center aí na terceira rodada, talvez. Talvez o Joe Tippmann é um prospecto que pode estar disponível na terceira rodada. Ou então até mesmo o esqueci o nome agora, o center de Ohio State.
Luke Whipler.
Luke Whipler, pode ser que vá atrás dele também, a gente não sabe. Mas assim, ainda há trabalho a se fazer, a gente ainda está nessa busca, principalmente pelo right tackle, para substituir o Larry Borum aí, e o Larry Borum vir para reserva rotacional ali, um jogador que ele pode cumprir muito bem essa função ali de compor elenco, de ser um reserva imediato em algumas funções, e vamos aguardar.
Mas eu acho que ainda vai ter. Eu tô aqui atualizando direto aqui a minha tela do Twitter para ver se aparece mais alguma coisa hoje ainda, mas por enquanto ainda não, né? Pra gente ver se vai sair um RT hoje ainda mesmo.
Essa nossa situação da linha ela é complicada, porque teve muita dança das cadeiras aí nos últimos anos, né? A gente tá tentando encaixar aí as posições. Cara, o nosso reforço, ele vem, que nem o Vitor falou, ele só jogou de right guard. É a posição que a gente conseguiu encaixar o Tevin Jenkins. Então a gente pode fazer toda a análise, tá, vamos deslocar de novo o Tevin Jenkins, talvez vai ser ele, não, tá, ele vai ser right tackle. Aí tá, não, agora ficou, tá, estabelecemos como right guard. Agora a gente contrata um right guard. A gente vai passar ele para left guard, o Jenkins, sabe? É um cara que vem de lesão, talvez eles estejam preocupados com essa lesão, aí vai ficar jogando esse cara para lá e para cá. Eu não sei se eles vão fazer isso. Aí que tá.
Ou se vão continuar nessa rotação que teve ano passado também.
Não é de se descartar que eles não contem com o Tevin Jenkins, tá? Vai estar ali no elenco, mas talvez eles tenham esse receio. Porque é o tipo de lesão que o Jenkins teve, é muito ruim para jogador de linha, que tem que ancorar tudo. Pô, pescoço, costas, não dá, cara.
Verdade.
Então, eles devem ter uma noção melhor. Fica muito ruim para nós analisar, porque são 5 posições que a gente tem que ficar brincando ali, quando vê eles ajeitam um aqui, um ali, mas a gente nem sabe se eles vão, contam mesmo com o Jenkins. Então, assim, até que ele resolva, contrate mais alguém pra gente ter uma noção melhor, fica muito difícil.
Sim.
Pensar como é que vai ser a nossa linha.
A questão toda é a saúde dele, né? Acho que se ele saudável, ele é o dono da posição hoje de right guard.
É, mas eu acho que existe essa dúvida. Exatamente. Esse é o problema. E aí, essa contratação, ela pode ser uma contratação que muita gente não está pensando que para substituir o Jenkins. Então, na prática, é como se a gente não tivesse contratado ninguém para a linha ainda, né? A gente, tá, nós temos o Jenkins ali, falta as outras posições. Não, quem sabe eles contrataram o cara pensando em ser o substituto dele ali. Então, acho que ainda tem algum trabalho a ser feito nessa linha.
Ah, com certeza, com certeza. Cara,
por amor de Deus, não vão bater a oferta do Mustipher lá. Deixa aí, drafta um center bom e drafta outro lá na 7ª para ser o reserva, não importa. Mas o Mustipher, gente, cara, não dá. É muito atrapalhado ali no snap, né? Não tem como. Isso é uma posição que tu tem que solidificar, tu tem um QB novo, tu tem que fazer um par ali, um center e o teu QB, e ajeitar isso ali. Se tiver o centro fragilizado, fica muito difícil de organizar ali.
Exatamente. Vamos ver, eu acredito que ele vão agora a buscar reforços para a OL no draft. Eu acho que pode ser.
A gente tem necessidade de OL e DL agora, né?
Sim, acho OL e DL.
Acho que então, é mais crítico ainda, viu?
Sim, é verdade. Tem aí as palpites aí do para o Bears pegar o Skoronski na escolha número 9. Vamos ver aí,
é uma,
né?
Possibilidade.
Tem alguns jogadores bem interessantes. A classe de OL esse ano está bem diversificada.
É isso.
Acho que mesmo numa segunda ou terceira rodada, acredito que a gente pegue bons valores ali. Então vamos ver como é que vai ser a estratégia para chegar. Mas ainda pode ser anunciado ainda. Agora que vai abrir oficialmente o período de free agents, então muita coisa pode acontecer ainda. Ainda na segunda-feira, o Bears também anunciou que fechou um acordo aqui de 3 anos. O total de 21 milhões nesses 3 anos aí, com o defensive end DeMarcus Walker, lá, que ele vem lá do Titans também. DeMarcus Walker, que é um defensive end bastante versátil, ele durante principalmente na última temporada, jogou bastante como defensive end na ponta e também jogou como defensive tackle, mais pro interior ali. Então, é um jogador que vem da sua melhor temporada da carreira ano passado pelo Titans, e tem esse fator versatilidade. Vocês gostaram dessa contratação aí? Até porque a nossa DL está deficitária e precisa de qualquer ajuda. Vocês acham que ele pode ser um jogador interessante?
Pode, eu só não sei se o valor foi. Talvez ele tenha dado um pouco a mais do que poderia para um jogador assim, que se tu for ver a produção dele antes da temporada passada, não é de encher os olhos. Ele teve a grande temporada da carreira dele no passado.
Mas não é nem um contrato tão pesado, né? Que ele ficou uma média de 7 milhões por ano. Não é um contrato assim.
É que eu não sou nenhum guru de cap. Só vendo pela estimativa que davam, eu acho que era algo entre 13 e 4 por ano. Então, por isso que eu penso em, tá, talvez 7 tenha sido um pouquinho salgado para um jogador que não é uma peça assim, absoluta, é o super titular ali. Ele provavelmente vai ser um cara de rotação. Se eles draftarem alguém ali, algum talento, ele vai ser um cara de rotação. Então, sim, talvez, sim. Nesse sentido, eu penso, talvez tenha sido um pouco caro demais. Mas, claro, às vezes faz parte da free agency, né? Pagar um pouquinho mais aqui e ali.
Isso. Ele veio, acho que ele veio como segunda opção, porque o Bears estava buscando aí o DeMontre Jones, né? Só que aí ele acabou fechando com Broncos. Foi o Broncos que fechou com ele, né?
Seahawks.
Foi o Seahawks, isso. Foi o Broncos, ele era do Broncos, na verdade. Fechou com o Seahawks um contrato assim, bem salgado. Dá pra ver por que o Pouso desistiu da negociação com ele, que a pedida estava muito alta. E aí vem o DeMarcus Walker aí para cumprir esse papel aí de esse papel rotacional. Um cara que ele pode assim, acho que para mim o fator chave dele é versatilidade, porque ele pode rotacionar com a galera, mesmo na ponta como no meio. Então isso dá uma certa flexibilidade na linha defensiva bastante interessante. Até para numa ocasional mudança tática ali, temporária, dependendo do jogo, pode se adequar bem ali na DL.
Inicialmente ele seria aquele tri-tech, né?
Sim.
É o que falam. Só que eu vejo ele rotacionando mais com o Justin Jones. Porque a questão do Draymond Jones, também do WGC, segundo que eles têm um scout, né? Scout de NFL que estava há muito tempo. E segundo os contatos que ele falou, o Bears, ele correu do Draymond Jones porque ele não acreditava que na pedida do Draymond Jones, porque o Bears não via ele sendo aquele jogador para receber 16 milhões por temporada. O Seahawks apostou e beleza, acabou indo para lá, opção de jogador, paciência. Então o Bears, ele teve essa, adotou essa, esse approach, digamos assim, de chegar nos caras e oferecer o valor que o Bears acredita que seja o melhor valor para o jogador, para ele vir para Chicago. Então, talvez eles tenham pagado um pouco a mais no Walker. É só vendo para crer mesmo, né? Não vamos aqui já pregar que vai ser uma tragédia, mas também não está falando de nenhum craque, né? Uma coisa é a gente se empolgar com o Tremaine Edmonds pelo que ele apresentou e por tudo que a gente já falou aqui. Outra pelo DeMarcus Walker, que era pouco falado. Então, a gente fica no aguardo para ver o que acontece. Mas questão de versatilidade, idade também, porque o Hargreaves, o Bears correu do Hargreaves também. Nunca chegou a... Também nesse texto, tá? Do Greg Gabriel. Nunca chegou atrás do Hargreaves pelo quesito idade. E o 49ers pagou uma bala por ele no defensive tackle, vindo de um Philadelphia Eagles das melhores temporadas da sua carreira. Então você já tendo esse jogador mais versátil para ser aquele cara de rotação, pavimentar o caminho para que venha um defensive tackle mais tarimbado, seja no draft, seja por troca mais à frente, a gente não sabe. Então vai ser aquele cara ali para, como o Pedro colocou, um operário da bola.
Exatamente. E aí se encerrou a Free Agents na segunda-feira. Hoje, na terça-feira, não tivemos grandes anúncios. O Post teve ocupado aí, até foi noticiado que ele estava lá na universidade, lá no Pro Day de Northwestern, para avaliar alguns jogadores lá. Inclusive o Skoronski também é o LJ, porque a gente está falando dele, que ele é um jogador capaz de ser escolhido na nona escolha dessa primeira rodada. E aí fica essa questão: como é que serão os próximos dias da Free Agents, tendo em vista aí que a gente já praticamente resolveu o problema da linha do corpo de recebedores, resolveu o problema dos linebackers, a secundária já estava praticamente, já foi formada ano passado, então a gente tem aí nomes ainda interessantes para talvez vindo mais um cornerback, talvez no draft, para substituir o Kendall Vildor, que pelo amor de Deus precisa sair desse time. E temos aí então bastante questões na OL, na DL, e talvez ainda aquela pulguinha atrás da orelha do running back, do David Montgomery. Não foi anunciado ainda nenhum tipo de negociação, nenhum rumor envolvendo alguém pedindo pelo Montgomery, mas a gente já teve algumas movimentações hoje. Inclusive, o Bruno Facchini comenta aqui: toparia um Austin Ekeler no Bears?
Olha, depende do valor. Tem que ver, ligar para o Pouso, quanto é que tu está querendo pagar no Montgomery? Se um não quiser, outro quiser, aí beleza.
Acho sim,
que
sim.
depende muito do plano do Bowles, né, nessa questão toda. Porque o running back é aquela coisa. É uma posição, de certa forma, desvalorizada, né? É uma posição que sempre, tu pode procurar ali na terceira, quarta rodada do draft e achar bons running backs. Então é difícil, tu chega no final do contrato de calor do running back, é sempre essa decisão. Ou tu vai pagar um grande valor ou tu vai só dar um refresh no draft. Talvez o Poz vá nessa situação se ele não conseguir achar um bom acordo com o Montgomery. Agora a gente vai ter que ver os próximos dias. Realmente, não teve nenhum boato ainda de time conversando com ele. Talvez os Bears estejam apostando assim, olha, ninguém vai dar o preço que tu quer, depois tu vem aqui conversar com a gente negocia. Aí acho que ali ele vai tentar daí matar, porque não, acho que não faz sentido tu não tentar renovar com o mundo. É um cara que já tá há tempo, já sabe o sistema, a gente sabe da produção dele, é um cara super esforçado e que produz bem. Então acho que seria, eu não reclamaria nem um pouco se eles renovassem com ele. Claro, não pagando um absurdo, porque infelizmente o running back é isso aí.
Sim, exatamente. Eu também acho que a preferência é renovar com Montgomery, mas caso ele peça mais do que o Poz queira pagar, a gente tem que buscar outras opções aí. Inclusive o queridinho de alguns lá do nosso grupo do WhatsApp, o
Bijan Robbins. Vamos
ver. O Bijan Robbins é para fechar a folga, velho. Vai
ser mano. Eu só vou tocar nele quando eu estiver mais próximo lá, nosso episódio focado no draft mesmo. Por enquanto, vou deixar só essa informação aí que é da preferência de algumas pessoas aí pelo Bijan Robinson no draft. Muito bem. Enquanto a gente não. Vamos ler mais alguns comentários da galera aqui. O Argon, de novo aqui, falando: precisamos de um pass rusher, alguns talentos na OL e um CB seria interessante. Exatamente, como a gente estava falando aqui, né? Ou talvez um CB, um cornerback no draft ali, só para dar uma. Para terminar a composição. E aí o pass rusher é fundamental, que é o que eu acho que vai ser a nossa pedida. Se a gente continuar na escolha número 9, muito provavelmente a gente vai draftar um pass rusher, que é assim a posição de maior necessidade hoje no elenco. Então a gente precisa mesmo de um nome, de um cara ali que seja seguro nessa posição. Tem algum, e essa classe, principalmente pensando em primeira rodada, tem nomes muito interessantes. A gente pode, inclusive, cair ali no Luke Van Ness, que é um cara que mostrou boa produtividade, já tem um pouco da filosofia de Chicago, ele já é namorado da irmã do Coke Matt, então já é da família, já tá em casa. Pode muito bem ser ele, guardem esse nome. Ou, quem sabe, sei lá, o Jalen Carter, se ele cair para nona, que é uma possibilidade também, devido a todo o que aconteceu aí com ele essas últimas semanas. Vamos ver aqui que mais a galera tá falando. O próprio Aaron falando: NFC ficará conosco ou Lions? Sou mais nós. Também. O Fábio Filho: o mercado de OL tá bem inflacionado. Alguma opção no draft? Opção nós temos, Fábio. Opção nós temos. A gente vai focar muito. Quando tiver mais próximo do draft, a gente vai fazer um episódio específico para falar sobre todas as posições de necessidade no draft. Mas sim, a classe de OL esse ano tá bem boa, tá bem produtiva. Existem bastante nomes aí que agradam, que inclusive de segunda, terceira rodada, que poderiam muito bem ser um encaixe, não digo imediato, mas são pessoas, são jogadores ali que bastante interessantes nesse range aí da segunda, terceira rodada. Então pode ser que venha alguma coisa bem, bem interessante. O Lucas também falando aqui: manda um abraço pro grupo TPM. Um terço do grupo torce pro Bears, olha aí. Um terço do grupo torce pro Bears. Então, já avisa pra galera aí pra entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá também, o grupo Bears Brasil. Só mandar uma DM pra gente lá no arroba BearsCaveBR no Twitter, ou então lá pro Brenão, lá no Bears Brasil com Z. Manda aí uma DM pra gente e traga essa galera toda aí, essa multidão, para fazer parte aí também, fazer o coro junto com a gente lá no grupo dos torcedores de Chicago. Muito bem, então vamos dando continuidade à pauta que para a gente finalizar o episódio, a pauta que o Vitor trouxe aí para a gente a respeito do famoso e se, né? Será que a gente vai se manter na nona posição e segurar essa escolha, ou a gente vai buscar mais um trade down para acumular mais algumas picks nesse draft, e talvez nos próximos drafts também, que é uma coisa muito interessante. O próprio Poulos, a gente sempre salienta, ele quer construir o time pelo draft. A free agency é só um complemento. Então a gente precisa de muita escolha no draft. E aí, Vitão?
Bom, só parafraseando porque dá ideia. Vamos lá, o Bears trocou com o Carolina Panthers, vai descer para dar um para 9, beleza. Só que depois da 9, o Bears vai escolher na 54. Ou seja, vão ser mais de 40 escolhas de diferença. Que para um time que tem muitos buracos no elenco e para um time que, como o Olavo colocou, segundo posto, vai se reconstruir pelo draft, talvez seja um gap muito grande para você selecionar jogadores. O Bears não está numa posição hoje, a gente não imagina que isso aconteça, do Bears usar o capital que já conseguiu com a troca pela número 1 para subir por algum jogador. Eu acho que para mim não faz sentido algum. Então você pode pensar, bom, o Bears está na 9. Caso tenha algum time que queira subir ali entre 12, 15 ou um pouco mais para trás, o Bears tentar acumular mais escolhas, seja desse draft. Se conseguir até encabeçar uma escolha de draft futuro para o seu, como os americanos chamam de war chest, né, para o seu pro inventário, digamos assim, do Bears, inventário de escolhas, você pode optar por seguir nesse caminho. Só que tem aquela coisa, por exemplo, a gente já colocou aqui, se sobra um edge, como o Lucas Van Ness, talvez um Tyrell Wilson da vida, por exemplo, ou um jogador de linha, um Broderick Jones, um Paris Johnson Jr., talvez o Skoronski, que depende se o Bears gostar do que viu no Pro Day, aí você pensa, bom, tem dois jogadores aqui, vale a pena descer algumas posições para um time que queira subir, sei lá, um Houston Texans que está com medo de algum time nesse bolo querer atravessar alguém e fazer uma troca, talvez o Jets querendo dar um capital futuro para trazer uma peça que falte para complementar o seu time, ou se um dos quarterbacks cai, por exemplo, não fica ninguém, aí você tem o Washington Commanders que tem só o Sam Howell, por exemplo, e tentar subir para pegar o quarterback que sobrou. Então você tem outras opções, outras alternativas para poder você reforçar esse capital de draft que o Bears tem. Eu faria, desde que seja uma troca que não tire o Bears muito dessa distância e que consiga acumular escolhas que, sei lá, pega uma de segunda rodada, mais uma de primeira ali, por exemplo, de outra equipe, já melhora a situação, que você vai ter uma escolha ali no alcance da 12, 15, você pega uma ali na 30, 40 e pouco, por exemplo, que já é melhor do que você pular da 9 para 54. Porque se vai escolher na 9, beleza, vai ter que contar com acaso mais de 40 escolhas para sobrar alguém. A não ser que esse universo esteja muito bem definida, eu era um caminho que eu cogitaria e que eu faria, desde que fosse uma oferta bacana e ok, que atendesse o que o Bears precisa também, né? Vamos ver o que acontece, mas é uma possibilidade que fica muito em aberto aí, viu?
Ah, como a gente está... Vamos ver aqui as escolhas. Assim, vendo aqui
segunda rodada ali, o Fábio perguntou, ela não é nossa, seria nossa, né? Ela está com os Steelers, né? Que a gente trocou o Claypool, né? Acho que é essa.
Isso, a pick 32 é o Chase Claypool pro Bears. É isso.
Exatamente. Talvez, não sei se seria interessante, mas eu acho que é bastante improvável fazer uma troca com o próprio Steelers. Se eles quiserem subir aí da 17 para 9, se eles derem pra gente aí, que na segunda rodada eles têm duas escolhas, né? Tem a escolha a 32, que é a primeira, e a escolha 49. Pode ser uma. Ou então, ou o Patriots tem a 46, só que aí o Patriots ele perde a sua escolha de segunda rodada. A gente não sabe. Assim, são coisas que a gente vai ver mais para frente, no decorrer da free agents, como que o jogador, os outros times vão se movimentar também para se reforçar. E a partir daí, mais próximo do draft, a gente vai ver se algum time vai se agoniar aí, ou até mesmo no próprio dia, para fazer alguma troca. E lembrando que ano passado tivemos troca, foi bastante movimentada, tivemos troca do AJ Brown, tudo isso na primeira rodada já. Então, a possibilidade é alta, a depender de como vão ser essas primeiras 8 rodadas aí, primeiras 8 escolhas, para ver quais são os jogadores que vão sobrar na 9. E aí o interesse dos outros times em relação a eles, né? Eu espero que aconteça algo assim, a mesma coisa, eu sigo na tua linha, Vitor, de que a gente consiga fazer um trade down ali, até no máximo ali a 14, eu acharia bastante interessante a gente fazer esse trade down aí e tentar pegar pelo menos mais uma escolha na segunda rodada. Eu acharia bastante interessante, porque, como a gente falou, a gente tem bastante nomes, principalmente na OL, que a gente pode se dar bem ali na segunda rodada. Muito bem, vamos ver mais o que a galera está falando aqui. O Lucas Pedro, ele fala que queria que o Bears fizesse um trade down para 15 ou 17 e pegassem mais picks e draftassem no round 1 mais Murphy. Byron Breeze ou Lucas Van Ness? Nesse range aí, o Lucas Van Ness pode até ser que sobre. O Miles Murphy, não sei. Para 15, eu acho é impossível fazer essa troca para 15, porque a 15 é do Green Bay Packers e nunca vai acontecer essa troca.
Se acontecer essa troca, o mundo acaba.
O mundo acaba. Mas assim, quem tá na 16? A 16 tá o Commanders, que a gente falou. Na 17, acabei de mencionar, tá o Steelers. De repente pode até ser o Jets aí quer subir da 13 para 9. Sim. De repente, né? Agora que o novo GM do Jets aí possivelmente vai ser anunciado amanhã.
É verdade. Patriots na 14, eles não são muito de subir, né? Sim. Embora
eles tenham
feito trocas assim, mas não, acho que não é perfil, né, do Belichick subir assim.
Acho que o mundo acaba também, viu? Acho que é a mesma coisa do Green Bay, vai acabar no mesmo dia.
Acho que nos últimos anos, acho que a única subida do Bill Belichick foi para pegar o Sonny Michel, né? Sonny Michel, na verdade, no draft daquele ano, que eu esqueci agora qual é o ano.
2018, né? Draft foi. Do Lamar Jackson.
Sim. E não foi uma escolha muito bem acertada, não, pelo Bill.
Então, acho que subir para running back na primeira rodada é dose, viu?
Quem sabe alguém... A gente, olha aí, ó. Quem sabe a gente na nona escolha, com o Bijan Robinson disponível,
aí, ó.
vem algum time aí atrás dele.
É uma boa ideia, ó. Ó, chama o Eagles, contratou o Rashad Penny hoje, que o Rashad Penny é muito confiável, né? Questão de corpo mesmo, ele sempre acaba se lesionando e tal, tem essa questão de ser um injury prone. Então você chega no Eagles e fala assim: ô Eagles, eu vou pegar o Bijan Robinson, tá? Passa a tua 10 e outra escolha que você tem de primeira rodada e leva o cara aí, meu. Senão ele vai levar, hein? O Posner é o rei da persuasão? Ele consegue.
É. Pô, já pensou?
Leva a 10 e a 30. Matou. Acabou. Tá resolvido.
Rapaz, se isso acontece, olha. Se isso acontece, eu coloco um post. Eu coloco a foto do Ryan Pose bem aqui.
Não, é estátua pro Pose de um lado e do outro o Love Smith. Já tem que ter estátua pros dois agora. Se você faz um negócio desse aí, é pra coroar de vez o draft de 2023 do Ryan Pose. O PS é um office que olha, top de linha, meu.
É o problema é que eu acho que ele já se colocou num range máximo ali de 9 que ele se sente confortável pra draftar alguém. Eu não sei se vai vir uma troca boa o suficiente que vai fazer ele mover pouco, para ele ainda se sentir confortável de pegar os principais talentos do board deles, né? Isso eu acho que vai pesar. Né? É difícil, a gente tá analisando aqui os times que estão próximos ali, só que daí, do ponto de vista deles, será que faz tanto sentido assim subir para essa pique dos Bears? Perder uma e outra escolha a mais por três escolhas, sabe? Eu não sei se os outros GMs vão pensar assim. E eu acho que daí, para mover mais para trás, além da 16, 17, eu não sei se o Pouso vai fazer, cara. Eu acho que ele não vai acumular nesse sentido.
É, descer muito teria que ser uma oferta irrecusável, tipo uma first do outro time do ano que vem, ou uma carga muito forte para esse draft de agora. Vai ser mais ou menos por aí, porque qual que é a ideia? Se for muito para trás, você tenta forçar uma primeira rodada do ir junto, que aí dá para até você pensar em descer. Agora, se os caras recusarem, fala assim, opa, vamos, ou escuta a oferta, ou mesmo faça escolha. Porque tem que ser pela oferta certa, não pode ser também por qualquer coisa, né? Se você vai descer, como você bem colocou, o Bears já vai ter só esses jogadores que eles acreditam que vai ser a prioridade. E o draft nunca é igual aos mocks que a gente vê, lê, relê, pensa, acredita. Sempre o draft é uma bagunça. Acontece sempre alguma coisa doida. Se acontecer essa bagunça ou a tempestade perfeita, talvez o Bears possa repensar, que esse me sobra. Mas do jeito que tudo se desenha, o Raider já pegou o quarterback, já assinou com o Garoppolo. O Arizona quer descer, o Colts vai cortar o Matt Ryan, será que eles vão tentar o Lamar Jackson? Aí já vira já um outro cenário. Vai se desenhar muita coisa até o draft, dá um mês e meio ainda? Caramba, sim,
tem muitos cenários. O Fábio Filho falando que vai que sobe um QB na 9, aí a escolha ela automaticamente já fica muito valiosa, realmente. Quem mais? Sim, aqui? Verdade. O Pedro Queiroz falando aqui que provavelmente agora o melhor CB disponível estará na 9, que eu acho que é o Winterspoon.
Tem o Christian Gonzalez, esse eu acho que é o mais visado. O Winterspoon também é para a primeira rodada. E tem o Joey Porter Jr., que é filho do Joey Porter, que atuou no Pittsburgh Steelers. Esses são os três cornerbacks que são mais vistos para a primeira rodada.
Exatamente, de repente, né?
Pode o Bryce Young que... não é baixinho e coisa e tal. Quando veio, o Fields caiu, né? Pô,
é verdade.
A gente tá no ponto ali do Fields, quando vê, né? Esse é um tipo de loucura que pode acontecer que beneficiaria os Bears. Se acontecer um caos nesse nível, assim, de as escolhas vão saindo, não sai Bryce Young, alguém que a gente achava que ia pegar QB, pega um edge rusher, aí bagunça tudo. Aí,
por exemplo,
lá atrás, opa,
a gente
temporada mediana, mas isso. A gente tá no limbo, a gente tá sem QB e pode querer pular pra tentar, digamos, o Bryce Young ou algum dos QBs que a gente acha que isso. Normalmente sairiam ali nas primeiras 5, mas quando vê...
Exatamente, você citou o exemplo do Panthers, o Panthers poderia ter hoje Justin Fields e DJ Moore, e os dois foram pro Bears. Por isso que o draft nunca será uma ciência exata. Sempre tem uma bagunça. Sempre tem.
Sim, exatamente. E aí, finalizando aqui, o Bruno Facchini também fala: uma OL com muitos novatos não torna ela duvidosa e passa pouca confiança para o Fields? Depende. Depende, porque aí vai depender da química que é estabelecida nos treinamentos, vai depender da habilidade individual de cada jogador de linha ofensiva novo que chegar. Então tudo isso aí não existe uma fórmula pronta para dizer, o veterano vai ser melhor do que o novato. A gente viu aí o Braxton Jones sendo o calouro de quinta rodada e tendo um desempenho bem satisfatório como left tackle. Então, né, o que vocês acham? Concordam com a afirmação?
Não, acho que sim, ele foi um jogador, tipo, a produção dele foi satisfatória, claro que a gente chega nesse período, a gente olha os grandes nomes que são assim, carimbados e a gente, pô, vai chegar e resolver a linha. Pensar num novato é incógnita. Só que se a gente pensar um novato talentoso, se a gente souber que tá, ele vai entrar e vai jogar bem. Cara, pô, qual é a diferença? A idade ali não, acho que não. Isso aí é coisa para os treinadores. Ali adaptar o jogador, ensinar ele, tendo talento, e essa questão de tu acertar. Não tem essa, porque senão, pô, aí tu pega só os veiacos pra jogar de linha, não é bem assim. Tem que pegar o jogador que é talentoso, independente da idade.
Então, sim, mas senão vai ficar com o Jason Peters com quase 40 anos na nossa OL de novo, né?
É uma posição assim, claro, tu pode jogar isso pra várias. A experiência, ela conta bastante, mas, cara, é uma liga que os atletas, eles duram um pouco, as carreiras são curtas, tem que estar saudável, quem entra geralmente é muito talentoso. Eles vão, independente se eles forem draftar alguém, eles vão analisar o talento, não importa se vai ser um cara mais veterano ou não. Só é a nossa dúvida, por isso que a gente está aqui no podcast tentando adivinhar, eles vão pegar na free agency, eles vão draftar, eles vão resolver essa ou outra posição via draft ou no mercado. Tanto faz. É só eles acharem o jogador que satisfaça as necessidades do esquema deles. E até agora, por enquanto, eles não... Olha, não fizeram grandes investidas em OL. Sabe, a gente não... Era o dos Niners? Como é que é o nome do cidadão lá, o Teco? Era um que a gente estava na jogada, o McLean Chess. Não saiu. A gente estava atrás dos Falcons, né? Era uma notícia que talvez podia ser um nome.
Isso.
Também não foi. E foram... O McLean saiu num contrato mais caro, mas o do Falcons renovou por um bom preço. Então, quando vê, não era tanto uma prioridade em termos de nome. Talvez eles estejam mais satisfeitos com o board de draft deles. Tem muitas opções que vão satisfazer o esquema para eles. Então, eu acho que eles não... Talvez nesse sentido, eles não estejam correndo para fazer muitas loucuras na linha ofensiva.
Exatamente. E aí, então, a gente vamos chegando aqui na reta final desse podcast. Lembrando a você, caro ouvinte, caro espectador aqui das lives que estamos fazendo. Lembre-se de ir lá no nosso Twitter, no @BearsCaveBR. Siga a gente lá para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Interagir com a gente lá também, mandar pergunta, mandar sugestão de pauta para a gente. Pode, fique à vontade. peça para entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá com a, mandando uma DMzinha pra gente, ou então lá no Bears Brasil, do nosso querido Breno. Conheça o trabalho da FNN Network, do Fumble na Net, entra lá no nosso site, conheça lá todos os podcasts da casa que estão aí cobrindo a NFL de cabo a rabo. Tem programa de basquete, tem programa de beisebol, tem programa de hockey, tem uma infinidade, todos os esportes americanos contemplados lá na FNN. Então siga eles lá também no Instagram, no Twitter, e acompanha aí os podcasts irmãos aí da casa também. Muito bem, gente. Então fica aí o espaço para as considerações finais desse podcast aí para vocês, Breno e Vitor. O que vocês esperam aí dos próximos dias da Free Agency, que vai abrir oficialmente nesta quarta-feira. Se você estiver ouvindo na quarta-feira, vai agora sim iniciar oficialmente o período de Free Agency, e agora sim vamos ver muitas movimentações, mais ainda do que a gente viu nesses dois primeiros dias, né?
Sim, exatamente. É o período de licenciamento legal, começa dois dias antes, e na quarta-feira, dia 15, podemos falar pela terceira vez Feliz Ano Novo, porque vai ser quando o ano oficialmente de 2023 estará aberto na National Football League. Então vai ter a oficialização da troca Carolina, as quatro assinaturas do Bears até o momento serão oficializadas, né? O Bears oficializou as renovações porque eram jogadores que já estavam no time, então esse caso tá valendo, né? O Kerry Blazegame, o fullback, Patrick Scales, o long snapper, e o Dight Island, que foi contrato de free agent de direitos exclusivos, né? Que já tá no Pass Squad já há algum tempo. Então, todas as assinaturas são oficializadas amanhã. E quanto ao mercado, cara, só tem, um nome que ainda chama atenção, que é o Orlando Brown Jr., que até agora não fechou com ninguém. Tinha saído um tweet do... Esqueci o nome da página, que até o Bearscape tinha dado o RT nela, de que o Bears estaria fechando um acordo de 4 anos com o Orlando Brown, só que depois já foi desmentido. Então, a gente não sabe se até onde isso é verdade, ou se o cara furou a fila, ou se foi só um fake para dar um engajamento, a gente não tem ideia. Então, a gente fica nesse aguardo para ver o que acontece, porque esse contrato do Orlando Brown Jr., aí a OL do Bears muda de patamar muito, cara. Porque você já fecha as posições de tackle que já tem garantido o Braxton e o Orlando Brown Jr., você só vai ter o interior, porque de restantes tem o Montgomery, que é uma das expectativas, cornerback, o único nome que sobrou é o canivete suíço, que é o CJ Gardner-Johnson, que pode ser cornerback, safety, os caramba, então você já tem já um cara que vai atender toda a sua secundária ali pro que for preciso. Não sei se o Bears estaria de olho, porque o time ainda tem pouco mais de 50 milhões disponíveis no teto salarial. Talvez sejam esses nomes que o Bears... Tem grana, ainda tem o maior espaço ainda, se não falo memória, ou se não for um doce. Mas é o time ainda pode atacar. É o maior ainda, então beleza. Então a gente vai ver o que vai acontecer até lá. Caso esses nomes passem, então o Bears vai acabar fechando com um nome ou outro ali para rotação, talvez acordo ali de um ano para se provar, porque para a linha defensiva não tem mais nenhum nome assim grandão que sobrou. Eu sempre tive em mente que edge é mais fácil o Bears atacar no draft do que no free agency. Porque o wide receiver, que estava escasso, já matou. Só falta a linha defensiva. A linha ofensiva ainda tem essa opção. Caso vá para o draft, beleza. Você também vai ter tudo isso por lá. E eu não espero assim nenhum gasto, sei lá, um safety, um novo safety, alguém para o lugar do Trevor Simeon, ou algum outro corte inesperado, por exemplo. Vai que corta o Cody Whitehair, por exemplo, nesse meio tempo. Vai que acontece. Falando do Yannick
Ngakoue... ainda tem o Ngakoue, ainda está disponível.
Cita o Ngakoue. Beleza, só que o problema do Ngakoue é se o Bears acreditar que vai ter um cara só para atacar o quarterback, beleza. Só que o Ngakoue não é muito conhecido por parar a corrida. Então, você tem essa pequena diferença. Será que o interesse do Bears ir atrás de jogador assim? Se for, beleza, vai ter um cara que vai atacar o quarterback, né? Pode ser o nome, pode acabar não vindo, enfim, nunca sabe. Mas é isso, vamos esperar por mais agitos aí. E tem uma pergunta aí do Pedro falando do Aaron Rodgers. Eu acho que ele vai apresentar o Covento de Bruxa. Eu tenho quase certeza que vai ser isso que ele vai fazer no Pat McAfee na quarta-feira, viu?
Sim.
Pode anotar. O Covento de Bruxa vai ser apresentado. Ele vai revelar que a Bruxa de Blair existe. Só pode ser isso, velho.
Ele vai dar uma entrevista mais ou menos de... A cartilha já tá dada aqui, ó. Ele vai dar uma entrevista de mais ou menos de uma hora. No mínimo. Só que ele vai no mínimo. Só que ele vai ficar 50 minutos falando sobre pseudociência, sobre tratamentos milagrosos aí de...
Ah, eles vão falar sobre o retiro dele.
Vão falar sobre retiro, vão falar sobre essa convenção das bruxas aí, vão falar sobre ayahuasca, vão falar sobre uma porrada de coisa.
E no fim...
No final ele vai falar alguma coisa sobre se ele vai pro Jets ou não.
Eu acho que não. Eu acho que ele vai deixar no ar. Eu acho que ele vai deixar no ar ainda.
Não vai deixar no ar, né?
Tá pensando, é uma decisão difícil, não sei o quê. Imagina se ele vai...
O Jets já anunciou a contratação do Alan Lazard.
É, um dos pacotes que
Um dos. Aí só falta um Mercedes Lewis, o OBJ e o Randall Cobb. Vamos ver o que o Jets vai fazer. Tudo bem, Brenão? Duas considerações finais.
É, minhas considerações finais é esse aí que o Victor falou. Vamos agora seguir dando F5, né? Até aí amanhã, pelo menos, para ver se vem alguma coisa nova. E depois, cara, seguir acompanhando. O Free Agency ainda tem muita coisa para acontecer. Acho que o Pouso, ele conseguiu alguns aí titulares. Agora ele recuou um pouco. Ele vai ver como é que as coisas vão se encaixar antes de dar uma segunda investida ali, numa segunda leva de Free Agents. Porque... Cara, mal bem, a gente ainda precisa de um bom número de titulares nesse time. Ele tem que fazer esse trabalho bem feito. Ele vai ter que acertar bastante nas escolhas do mercado dele. Ele vai ter que acertar bastante no draft também. Digamos, bastante acima da média ele vai ter que acertar. Tanto na free agency ainda, quanto no draft. Então, cara, vamos seguir acompanhando. A gente encerra esse episódio de aliciamento antes de abrir a free agency em si, e tendo mais novidades a gente volta, né, pra comentar mais e destrinchar o que aconteceu.
Exatamente. E com isso a gente vai finalizando o Bears Cave de hoje. Lembrando, você vai lá no Twitter, no Instagram, siga a gente lá, deixa o seu like aqui na live, se inscreva no canal, siga a gente lá na Roxinha também, se você prefere a Roxinha para assistir as lives, tudo certo. E agradecer às pessoas que acompanharam a live, agradecer a você, ouvinte, que ouviu no feed do podcast, e vamos seguir nessa tarefa árdua e prazerosa de acompanhar essa free agency aí, acompanhar a reconstrução e a construção do time do Chicago Bears. Muito bem, galera, vamos ficando por aqui, então. Um beijo nos seus corações. E até o próximo Bears Cave. Tchau, galera!
Touchdown Chicago Bears!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.